Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Colucci, vou fazer o giro esportivo do futebol nacional dessa semana e a gente começa falando do Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Goiás, mas perdeu em um jogo muito atípico. Afinal de contas, o Palmeiras tinha muitos desfalques e no decorrer da partida teve uma lesão do Luiz Adriano e uma expulsão do Mike. Então você pode imaginar, foi um jogo bem atípico. O Palmeiras acabou perdendo no último lance desse jogo. Isso pelo Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Palmeiras foi muito bem, ganhou fora de casa 3 a 1 do Delfim e já encaminhou a vaga para as quartas de final. Afinal de contas, tem gol fora de casa, tem o um gol qualificado e o Palmeiras já tem 3 gols fora de casa e esse time do Delfim é bem fraquinho. É bom a gente lembrar que o Palmeiras ainda passa por surto de coronavírus, mas, ao que tudo indica, os jogadores já estão se recuperando, então o tempo é um aliado do Palmeiras. O Palmeiras que tem ainda muitos lesionados para piorar a sua situação. Mas mesmo assim, Palmeiras vai jogar amanhã. Palmeiras contra o Atlético Paranaense, sábado, 5 horas da tarde. Pulando o muro, o São Paulo teve uma semana de empates. Empatou com o Vasco em 1x1 e empatou com o Ceará em 1x1. Esse jogo do Ceará foi um jogo atrasado que o São Paulo matou no meio da semana. E foi um jogo muito polêmico. O gol do São Paulo foi marcado pelo Diego Costa e o Ceará empatou o jogo com um gol ok. O problema foi que o São Paulo fez um segundo gol, mas nesse segundo gol, o Pablo, que foi o jogador que fez o gol, estava impedido. O juiz de campo entendeu que foi impedimento, bandeirinha entendeu que foi impedimento, mas o VAR mandou o jogo continuar como se tivesse sido o gol do São Paulo, ou seja, anulando o impedimento. Então, o juiz de campo seguiu o protocolo, ouviu o VAR e foi colocar a bola no centro de campo. O Ceará deu a saída e aí o VAR resolveu parar e mudar tudo, acabou dando impedimento. Ou seja, o VAR foi muito mal nessa, rasgou todos os protocolos, foi muito mal mesmo, errou grotescamente, mas o VAR acertou. Então é estranho falar isso, né? Porque o VAR acertou errando, né? O modo que o VAR fez as suas intervenções foi errada. Enfim, o São Paulo ameaçou muito, mas muito mesmo, pedir a anulação desse jogo, mas voltou atrás porque entende que o VAR agiu errado, mas por um bem maior, que foi acertar que o gol do São Paulo deveria ter sido invalidado. Então, o São Paulo ficou com um ponto, o Ceará ficou com outro ponto. Além disso, o Fernando Diniz detonou, mas detonou mesmo o VAR na entrevista coletiva após esse jogo. Esse jogo valia a liderança para o São Paulo, que poderia ter vencido. Como o São Paulo não venceu, São Paulo ficou atrás do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogou no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro e ganhou do Botafogo por 2 a 1. Agora, já que a gente tá falando de Atlético Mineiro e preto e branco, vamos falar do Corinthians. O Alvinegro empatou com o Grêmio em 0x0, um jogo bem heróico até, já que o Corinthians teve que lutar contra expulsões, exato, expulsões no plural, e ganhou de 1x0 do Coritiba. Esse jogo foi adiantado, portanto, o Corinthians não vai jogar neste final de semana. É bom a gente lembrar que com essa vitória do Corinthians em cima do Coritiba, o Corinthians chegou numa fase intermediária da tabela. O Corinthians está exatamente 5 pontos da zona de Libertadores e está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Nesse jogo contra o Coritiba, o goleiro do Corinthians foi o Walter, porque o Cássio sentiu uma lesão no aquecimento. Mas enfim, o que mais está preocupando o torcedor corintiano, o que mais chama a atenção, é que amanhã tem eleição no Corinthians. Exatamente. E o candidato que for eleito vai ter uma bucha. Afinal de contas, o Corinthians tem muito problema nos bastidores e dívidas, né? Então é o seguinte: o Corinthians tem contas bloqueadas na justiça por conta de contribuições previdenciárias não pagas. Então as contas estão bloqueadas. A justiça foi tentar bloquear 6 milhões de reais do Corinthians, mas não encontrou esse dinheiro na conta, então bloqueou dos pouco mais de 230 mil reais. Além disso, o Corinthians está devendo 22 milhões para a Prefeitura de São Paulo por conta do uso de uma rua como estacionamento. Tem menos de 15 dias para pagar isso. O Corinthians já está condenado. Então, o que resta o Corinthians fazer não é nem recorrer, é aceitar e tentar negociar essa dívida de 22 milhões. O Corinthians tem menos de 15 dias para pagar. Além disso, o Corinthians foi condenado a pagar uma indenização de 18 milhões ao Nagoya Grampus, time do Japão, que tinha contrato com o Jô até o final de dezembro desse ano. A FIFA deu ganho de causa para o Nagoya Grampus, por isso o Corinthians teria que pagar esses 18 milhões de reais, mas o Corinthians vai recorrer na Corte Arbitral do Esporte. Esse tema é bem polêmico, afinal de contas tem uma pandemia no meio disso tudo, né? Mas a notícia positiva é que o Corinthians em breve, num futuro próximo, vai assinar acordo com a Caixa Econômica Federal para acertar o valor da quitação da Arena. Então, esse tema pelo menos está quase chegando no final. Falando agora um pouco do Santos, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu com muitos desfalques. O Santos ainda passa por uma crise de coronavírus grande, mas na Libertadores o Santos surpreendeu todo mundo e ganhou da LDU por 2-1 fora de casa. Então o Santos está numa situação parecida com o Palmeiras, está com uma boa vantagem, com gols fora de casa, com gols qualificados a seu favor, e já começa a pensar até na próxima fase da Libertadores. O Cuca voltou a comandar treinos na quinta-feira, então isso é mais um ótimo sinal do Santos, que ainda passa por um surto de coronavírus, mas está num estágio mais avançado de recuperação do Palmeiras, até porque o Santos começou com esse surto antes do Palmeiras, para efeito de comparação. Além disso, o José Carlos Pérez foi impeachmentado. Então agora o presidente do Santos é o vice do José Carlos Pérez, o Orlando Rolo. Agora a gente tem que falar rapidamente de outro alvinegro, o Botafogo. O Botafogo teve uma situação bizarra envolvendo ele. É o seguinte, o Botafogo trocou de técnico. O Ramon Dias, ele foi contratado pelo Botafogo, ele foi só apresentado, depois ele foi pro Paraguai, porque ele precisa se tratar de uma doença que parecia ser menos grave do que é. Fez cirurgia e tal. E aí, o filho do Ramon Dias estava comandando o Botafogo. Comandou o Botafogo 3 jogos, 3 derrotas, e o Botafogo demitiu o técnico, que é o Ramon Dias, sem o técnico nem ter comandado um treino no Botafogo. Situação bizarra, o Eduardo Barroca volta a ser o técnico do Botafogo, ele que está de saída do Vitória. Falando da Copa do Brasil, tivemos a decisão dos mandos de campo. Na ida, Grêmio joga em casa contra o São Paulo e o Palmeiras joga em casa contra o América. São as semifinais da Copa do Brasil. Na volta, o São Paulo decide a vaga em casa contra o Grêmio e o América decide a vaga em casa contra o Palmeiras. Na Libertadores, os brasileiros que entraram em campo, vamos lá. O Atlético Paranaense conseguiu um empate heróico contra o River Plate nas oitavas de final. O Atlético saiu ganhando com um jogador a menos, mas acabou deixando escapar o empate do River Plate, então ficou em 1-1 esse jogo. Outro time que empatou em 1-1 foi o Flamengo. Racing e Flamengo 1-1, jogo de volta no Maracanã, jogo muito polêmico esse do Racing e Flamengo. Como eu já disse aqui, Santos 2-1 na LDU fora de casa, e já começa a pensar até nas quartas de final. O Santos pega o vencedor de Grêmio e Guarani. O Grêmio ganhou fora de casa por 2-0, está numa situação muito confortável. Ao que tudo indica, teremos um confronto de brasileiros nas quartas de final, Santos contra Grêmio. O Palmeiras ganhou de 3-1 do Delfim e já também está de olho nas quartas de final, vai pegar o Libertad ou o Jorge Wilstermann. Jogo de ida, o Libertad ganhou por 3-1 do Jorge Wilstermann. É bom a gente lembrar, o Internacional não fez o seu jogo contra o Boca Juniors por conta da morte do Diego Armando Maradona. Esse jogo foi postergado para a próxima quarta-feira. A respeito do Campeonato Brasileiro, vamos lá, rapidinho. O Atlético Mineiro é o líder com 42 pontos, depois vem o Flamengo em segundo com 39, o São Paulo é o terceiro com 38, quarto colocado é o Internacional com 36, depois em sexto, Palmeiras com 34, em sétimo, Santos com a mesma pontuação, em décimo, o Corinthians com 29 pontos. Rapidamente aqui para encerrar esse giro esportivo do futebol nacional, nossas condolências aos nossos irmãos argentinos pela morte do ídolo Diego Maradona, ídolo de todos nós, mas muito mais ídolo deles, e também a família do Diego Maradona. Agora, rapidamente, de verdade, antes de encerrar, o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse Giro Esportivo do Futebol Nacional e todos os outros. Afinal de contas, segunda-feira, dia 30, acaba o meu contrato com a Rádio Gazeta Online. Então, esse foi o meu último Giro Esportivo do Futebol Nacional. Foi uma honra inenarrável poder informá-los. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e pela audiência. Eu tenho certeza que a gente se cruza por aí. Então, tomem cuidado, tá? Ainda estamos em uma pandemia de coronavírus. Se for sair de casa, use máscara, mas de preferência, não saia de casa. Valeu? Muito obrigado por tudo. Grande beijo, grande abraço e tchau!